todos uma boa noite e que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, então, em João, capítulo 3. João, capítulo 3. João, capítulo 3. João 3, versículo 3. Pode ler, por favor, filho? João 3, versículo 3. Respondeu Jesus.
Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
Amém. Repete mais uma vez, por favor, filha.
Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
Amém. Então, às vezes a gente fica perguntando, às vezes nós temos essa dificuldade de entender. E realmente é difícil, não é fácil entender. Quando a gente fala, isso é carne, né? Ou isso é carnal. No versículo 6 ele está dizendo aqui, o que é nascido da carne, o que é nascido da carne é carne. Então, quando é que é carne e quando é que é espiritual? Quando é que é natural, quando é que é espiritual? Quando é que é carne? O que é carne? A vida que nós vivemos, a vida, todo mundo tem o seu tempo, a sua vida na carne. Todo mundo tem a sua vida na carne. Porque ele nasceu da carne. E aquele que nasceu da carne é carne, não é? Nós não nascemos do Espírito, nós nascemos da carne. E é por isso que nós somos carne. Então, a primeira vida que a gente tem, a primeira vida, é a vida na carne. A primeira vida que você tem. Paulo, ele fala lá num determinado momento assim: a vida que eu vivo hoje. Isso dá a entender que ele já tinha vivido uma outra vida. Quando ele fala, a vida que eu vim hoje, que eu vivo hoje. Né? Isso dá bem para a gente entender que ele já tinha vivido uma outra vida. Jesus também fala assim, ele diz assim, eu vim para que vocês tenham vida. Mas a gente já estava vivendo. Eu vim para você ter vida. Mas você já está vivendo. Qual a vida que você vive? A vida na carne. Ou seja, a vida que você nasceu nela. A vida que você começou. Aí Jesus vem e fala aqui. Tem que nascer de novo. Então, todo mundo tem a sua vida, mas ele precisa nascer de novo. Não sei se eu expliquei. Expliquei? Ou não? Vamos fazer de novo. O pessoal está cansado, dormiu até mais tarde, entendeu? Chegou agora mesmo, né? Ainda está assim meio atordoado. Então, nós vamos demorar uma meia hora para poder colocar as coisas no lugar, se Deus quiser. Então vamos começar tudo de novo. Concorda ou não? Então vamos lá. O que, que eu falei? Todo mundo tem dificuldade quando você fala isso é carne, isso não é carne, isso é espiritual, não é espiritual. Qual a diferença que existe entre uma coisa e outra? Aqui está dizendo, o que é nascido da carne é carne. Então todo mundo tem a sua primeira vida. Todo mundo tem a sua. Por isso é que tem que nascer de novo. Porque todo mundo tem a sua primeira vida. Então o pessoal chegando para a missa das 7. Nós estamos quase terminando a missa das 18. Então vamos começar de novo. O que é nascido da carne é carne. Vocês concordam que todo mundo tem essa vida? Por isso é que ele precisa nascer de novo. Então quando Jesus falou, necessário vos é importante, é fundamental, você tem que nascer de novo. Admitir que a gente tem uma vida, e essa vida que nós temos é a primeira vida, é a vida que você nasceu da sua mãe, é a vida da carne, a vida da carne. Essa vida da carne aqui, ó, que tem 20, 30 anos, essa vida que tem 40 anos, essa vida que tem 50. Tem uns que vão até mais. A vida da carne é o período de nascimento e morte. É a vida da carne. Mostra, eu disse que tem uma passagem que Paulo fala, a vida que eu vivo hoje, deixando bem claro a existência de uma outra vida. Quer dizer, ele viveu uma vida e vive outra, a vida que eu vivo hoje. Jesus também fala, eu vim para que vocês tenham vida, referindo-se a uma outra vida. Amém? É assim que é. Então agora vamos fazer a separação entre uma e outra. Vamos agora separar uma vida da outra. A vida na carne. A vida da carne. Jesus fala para Nicodemos, olha, você tem que nascer de novo. Será que eu sei, como Nicodemos também estava aqui querendo saber, como é que eu faço para nascer de novo? Será que eu já nasci de novo? Ou eu ainda estou vivendo a primeira vida? Será que eu ainda estou vivendo a primeira vida? Ou eu já nasci de novo? Né, Rebeca? Qual delas que você acha que está vivendo? O apóstolo Paulo, num determinado momento, ele fala: a vida que eu vivo hoje. Isso mostra que ele já tinha eliminado a outra. Ele falou: a vida que eu vivo hoje, a outra eu não quero mais. Hoje eu vivo uma outra vida, a outra eu não quero mais. Então, Rebeca, você, qual que você vive? Qual que você vive, Erickson? Da primeira? Qual que você vive, Júnior? Nenhuma das duas. Qual que você vive, Rodrigo? Ainda? Hã? É. Qual que você vive, Serginho? Ainda? Mas nenhum, não tem ninguém aqui que já largou a primeira, não? Qual que você vive, Suzy? A vida que você vive hoje é a mesma vida? Ainda é a vida, a primeira ainda, Alisson? Vamos ver, né? Vamos ver, quem sabe aqui você já faz, falando aqui, quem sabe você já eliminou uma vida. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Que às vezes a pessoa está em dúvida aí e a gente toca para frente depois de sanada a dúvida. Fala, Toninho. A dúvida. Você vive qual delas, Toninho? Você acha que é a primeira? João Pedro? Por enquanto você não... Primeira? A primeira é aquela que você nasceu lá da Meire, né? Então, quem sabe, depois da gente falar aqui, nós vamos concluir que aí, que vive, já vive a segunda. A vida que eu vivo hoje. Está aí bem claro a existência das duas vidas. Amém? Quem não nascer de novo, quando a pessoa nasce de novo, ele passa a viver a segunda vida. Quem não nasceu de novo, ainda vive a primeira. E ele fala aqui, ó: o vento sopra onde quer, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de novo. Aquele que é nascido de novo, ele não faz a vontade da carne. Aquele que é nascido da carne, ele faz a vontade da carne. Aquele que nasceu de novo, ele faz a vontade, é como se o vento, de repente ele está para cá, de repente ele está para lá, ele não sabe exatamente o que ele faz. Por quê? Porque ele é empurrado pelo vento. Ele, né, o vento sopra para onde quer. Uma pessoa que nasceu de novo, ela não tem domínio total sobre a vida da carne. Por isso que ela fala assim: eu vou, se Deus quiser. Então ela mostra que quem manda é Deus. Eu não posso ir se Deus não quiser. Uma pessoa liga para ela: ó, vem cá, você pode vir aqui? Não sei, se Deus quiser. Por quê? Ela não vive pela sua própria vontade, ela vive pela vontade de Deus. Se Deus quiser, eu vou. Se Deus não quiser, eu não vou. Uma pessoa que nasceu de novo, ela depende totalmente de Deus. Ela depende 100% de Deus. O que ainda não nasceu de novo, ele continua fazendo a vontade da carne e do pensamento. Ele mesmo arruma a vida dele. Eu vou comprar, vou vender, vou viajar, vou me casar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele não é empurrado pelo vento. Ele vai exatamente aonde ele quer. E ele faz exatamente o que ele quer. Né? Se alguém liga para ele, ele responde: eu vou lá, espera um pouquinho que eu estou aí, estou chegando aí. Ele nem imagina que ele pode ser impedido de ir ou não. E não é assim. O que é nascido de novo só vai. Por quê? Porque quem manda nele não é ele mais. A vida que ele vive hoje, isso que Paulo falou, a vida que eu vivo hoje. Eu não posso dizer para você amanhã eu vou, outra manhã eu não vou, porque eu não sei, só Deus sabe, né? Só Deus sabe. Ele é guiado pelo Espírito, dirigido pelo Espírito. Amém? Quando Jesus fala, sem mim nada podeis fazer, é isso que ele está querendo dizer. Olha, sem o meu Espírito empurrando você para cá ou para lá, você vai fazer a sua vontade. Se eu não estiver ali, você vai fazer do jeito que você quer. E o seu jeito é carne. O seu jeito é natural. O seu jeito é natural. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 46. 1 Coríntios capítulo 15. Então a primeira vida do homem, a primeira vida do homem é, a primeira vida da pessoa é, é o quê? É a vida da carne. A vida da carne tem quantos anos? Depende. A vida da carne tem... A segunda vida tem quantos anos? Tem vida eterna. O primeiro homem é da terra. Ele vai para a terra, ele vai sumir. O segundo homem, o novo homem, ele tem vida eterna. Ele vai receber um novo corpo e ele vai para o céu. Então, a vida da pessoa neste corpo, a vida da pessoa neste corpo é o quê? Hã? Mais alto. Mais alto. Mais alto. Tá. Bem mais alto. Então, a vida sua neste corpo, ela é carne. Amém? Como que você faz, então, para nascer de novo? Quer dizer que todo mundo aqui está vivendo a vida na carne? Vamos ver, vamos ver. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 46. Versículo 46, vamos ler, lê, por favor.
Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal. Depois, o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu.
Amém. Repete. Mas... Leu 44 primeiro.
Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu.
Então, vamos lá. O primeiro homem, a primeira vida que a gente tem, ela é da terra. É animal. A primeira vida que eu tenho, ela é animal, ela é natural, ela é terrena, é animal. O segundo homem, aquele que nasceu de novo, ele é espiritual. Por que que ele é espiritual? Porque ele não anda, a vida dele, a vida que eu vivo hoje, não depende de mim, depende de Deus. A vida que eu vivo hoje, eu vivo pela fé em Deus. Até então, era o natural. Aí depois o natural foi massacrado, o natural foi rejeitado. O bem aliás, as coisas que eu quero fazer, nem sempre eu posso fazer, porque eu pergunto para Deus. Eu dependo de Deus. Eu não posso dizer para você que eu vou. Eu não sei se Deus vai querer que eu vou. Então, é essa dependência de Deus é que leva você ao novo homem. Essa dependência de Deus é que leva você. Porque, na verdade, quem está nascendo de novo não é o corpo. Quem está nascendo de novo é o que está lá dentro do corpo. Amém? Quem está nascendo de novo é a pessoa que está lá dentro. Ela obedecia a carne. E ela resolveu obedecer a Deus. Então, você não pode pensar naturalmente, vendo as coisas do lado de fora. Olha o homem, a pessoa que está dentro de você. Quem está nascendo de novo, não é o corpo aqui. O corpo não vai nascer de novo. Não tem jeito. Então, Jesus deixou bem claro ali, ó, se você fizer a vontade de Deus, se você se dispor a fazer a vontade de Deus, você vai mudar de vida. Você vai mudar de vida, sim. Você vai ter uma vida diferente. Amém? Vamos aqui em outro lugar, 1 Pedro, capítulo 2. E tem uma coisa, gente. Uma coisa importante, assim que diz Jesus, quem de mim se alimenta, vive por mim. Se nós não buscarmos a Deus, se nós não buscarmos entender as coisas de Deus, a gente vai viver para a carne. Nunca você vai mudar de vida, não. Você vai fazer a vontade da carne e do pensamento. Se você não buscar a Deus, se você não depender de Deus, você vai continuar fazendo a vontade da carne e do pensamento a vida inteira. Sem problema, amém? Eu falei 1 Pedro. 1 Pedro o quê? Capítulo 2. Vamos lá. Lê, por favor, versículo 1.
Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo.
Repete.
Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações,
desejai, o quê? Afetuosamente, desejai. Pode uma pessoa nascer de novo se ela não desejar? Por que que às vezes a pessoa nem entender, ela entende? Ela não está nem aí, eu não quero nascer de novo, entendeu? Esse negócio de nascer de novo vai para o inferno com isso, eu não quero nascer de novo. Eu estou muito bem na vida que eu estou vivendo. Eu estou muito bem com a vida que eu estou vivendo, não quero nascer de novo. Nicodemos chegou lá. Se Nicodemos não quisesse nascer, ou se não quis nascer de novo, não nasceu. Nasce de novo quem quer. Quem deseja nascer de novo. Amém? Jesus, eu quero nascer de novo. O que, que eu preciso fazer para nascer de novo? Senhor, eu quero nascer de novo. O que, que eu preciso fazer para nascer de novo? Entrar no ventre da minha mãe novamente? Passar pelo mesmo lugar que eu já passei? Não. Ele vai explicar para você como é que é. Que faz para? Mas é preciso que você deseje, que você queira. Que você vá perguntar para ele, como Nicodemo foi perguntar para ele, o que eu tenho que fazer? Senão se você ficar aí paradão, ele não vai chegar para você, minha filha, nasce de novo. Amém? Minha filha, faz favor, estou precisando de você demais, nasce de novo. Não. Quem precisa dele somos nós. É nós que precisamos nascer de novo, senão nós vamos todo mundo pro saco, gente. Vocês concordam? Quem precisa de nascer de novo, vai até ele perguntar para ele. Como é que eu faço para nascer de novo? Eu perguntei aqui, muitos disseram, eu vivo a primeira vida. Por que que você imagina que vive a primeira vida? Porque você continua fazendo o que você quer. Você continua fazendo, você nunca foi perguntar para Jesus, Senhor, eu quero nascer de novo, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu preciso fazer para nascer de novo? Amém, gente? O que é que Pedro está falando aqui? Deixando toda malícia, engano, fingimento, inveja, murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos. Se você não buscar, meu irmão, se você não desejar ardentemente, se você não querer, você não vai nascer de novo? Que dia? Nunca. Por que você não vai nascer de novo nunca? Por causa da carne. Por causa do desejo forte que tem essa vida. Essa vida não é muito boa? Essa vida, quem quer deixar essa vida e viver a outra? Essa vida não é boa? Quem concorda? Boa. Quem vai desejar a outra? Para desejar a outra, primeiro é o natural, depois é o espiritual. Um tem que morrer. Para desejar a outra, um tem que morrer. Fazei morrer a sua natureza terrena. Aí, eu não posso ficar. Ora, uma coisa. Ora, outra. Não posso. Quem quiser viver a uma vida, tem que deixar outra. Ou não. Desejar, querer. Então, por exemplo, o que eu preciso fazer, Senhor? Ele vai dizer a você, para de ser carnal, para de mentir, para de ser isso, para de ser aquilo. Se esforça, tenha bom ânimo. Amém? Busca Deus, ora, faz isso. Ele vai dizer isso para você. Vocês concordam que é difícil? Porque uma coisa luta contra a outra. Uma coisa luta contra a outra. Amém? Primeira João 1:24. Primeira João 1:24. Algumas passagens interessantes para você entender. Primeira João 1:24. Primeira João? Primeira Pedro. 1:24. Toda carne é como a erva. Toda a glória do homem como a flor da erva. Toda carne é como a erva. Quer dizer o quê? Uma hora vai morrer. Você quer a vida na carne? Pode viver, não tem problema. Só que a carne é como a erva. A erva, amém? A carne, ela vai se desfazendo. Ela vai, você planta uma coisa na sua casa, lá dentro de um vaso bonito, né? Aí, de repente, aquela roseira, aquele negócio que você plantou, vai ficando que jeito? Hã? Hã? Vai ficando feia, vai ficando aquela planta, né? Tá, etc. O que você faz com ela, Lucimar? Quem que quer ficar com a erva a vida inteira? Olha que coisa horrorosa. Ó, não é não? A erva morre. Amém? Não se iluda. Não se iluda. É isso. Enquanto está bonitinho ali, a dona da casa está jogando aguinha, está tirando e faz isso e põe aquilo, põe um, né, um adubozinho no pé, e etc, etc. Mas chega um ponto, o médico manda para morrer em casa. Chega um ponto que o médico pode levar. Tem mais jeito, não. Não tem mais jeito, pode levar. Isso é o quê? Para um bom entendedor, um pingueleta. É a vida, é a primeira vida. É a primeira vida. É a primeira vida. Vai bem no começo, vai bem, tal, etc, etc. Mas ela vai se desgastando, ela vai... Deus está alertando a gente. Deus está alertando a gente. A carne é como a erva. E o quê? A glória da carne. O que é a glória da carne? A glória da erva. A sua glória. É como a flor da erva. A flor nasce lá. Maravilhosa. Mas não demora, não demora. Né? Vai ser arrancada, vai ser jogada fora. Por quê? Porque, né? É a glória do homem. É tudo que você alcançou. Tudo que você alcançou nessa vida. Tudo que você alcançou nessa vida. Se você prosperou, se você estudou, se você etc. Tudo que você alcançou nessa vida. Tudo que você alcançou nessa vida. É a glória da ela. Amém? Aí tem assim, o que, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? A alma é a segunda vida. A alma é a outra vida. Amém? A erva, está dizendo aqui, a erva seca. Versículo 24, secou-se a erva, caiu a sua flor, secou-se a erva e caiu a flor. O que que ficou, meus irmãos? Caiu a erva e secou a flor, e o que que ficou? Ficou a alma. E essa alma, se ela nasceu de novo, Se ela foi mudada, ela tem vida eterna, se não... Amém? Como é que faz agora? O que que fica? Versículo 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Guardei a tua palavra no meu coração. O que que ficou para sempre? A palavra, a sua obediência, o seu amor a Deus, a sua afinidade com Deus, a sua vontade de servir a Deus, de conhecer a Deus, de conversar com Deus. É isso que fica. É um novo homem, nascido de Deus, natureza mudada. Natureza mudada. Hoje, conversando com o irmão, ele falou, um desânimo, uma descrença, Por quê? Por que que a gente fica desanimado? O desânimo, é só no novo homem, na carne, não tem desânimo. Não tem desânimo. A carne, ela está sempre animada, sempre disposta, sempre. É só você botar um dinheirinho na mão dela, entendeu? Passa uma coisinha, dá uma fofada nela, ela, nossa, ela fica na hora, ela fica bonita. Amém, gente? A carne, quando a carne está triste, é porque ela está perdendo alguma coisa, faltando dinheirinho e tal. Isso arruma. Agora, o homem espiritual, para ele ficar feliz, o homem espiritual, para ele ficar alegre, o homem espiritual, para ele ficar vibrando, ele precisa de que o espírito dele esteja bem alimentado. Mas se você vive o dia inteirinho e não se alimenta, a sua alma, precisando de vida, a sua alma está triste, desanimada. Você não alimenta a alma. E você quer que ela tenha vida? Amém? Até o desânimo toma conta realmente do corpo. O corpo não quer a carne, não quer... a alma. O corpo não quer saber se a alma está bem ou não. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. É isso, gente. É claro. Se você alimenta a carne, quem vai ficar vivo é a carne. Se você alimenta a carne, quem vai ter vida é a carne. Amém? O que que a carne gosta? O que que a carne gosta? Primeiro lugar. Como? Mais alto. Dinheiro. Primeiro lugar. O que que é a carne? Você quer ver uma carne triste? O que que está faltando para ela? Dinheiro. Você quer ver uma carne desanimada? É porque o dinheiro está curto. Segundo. Primeiro, dinheiro. Segundo. O segundo é carne, né? O segundo é carne. É a concupiscência da carne. Primeiro, dinheiro. Segundo, carne. Porque quando ele tem dinheiro, ele pensa na carne, né? Então, primeiro é o dinheiro, depois a carne, aí depois mais isso, mais aquilo, a glória, a fama, o orgulho, a vaidade, essa coisa toda. É isso que anima a carne. E anima a carne é isso. Agora, o espírito, a alma, alimentar a alma. Romanos capítulo 8, eu falei? Versículo 9. Aliás, versículo 3. Romanos 8, 3. Lê, por favor, filha.
Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne.
Amém. Repete, por favor.
Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne.
Amém. Pera, como é que a gente vai entender isso? Sem mostrar aqui. Vem cá, filho. Vem cá. Vem cá. Quero meu lugar aqui. Um de vocês aí. Eu ia chamar uma moça que estava aqui na frente, mas a moça fica meio difícil. É. Então vamos repete. Repete para você ver. Vamos lá. Amém.
Porquanto?
Confirma aí. Amém? Vamos lá.
Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne.
Então aqui, ó. Enferma pela carne. A lei, ela ficou fraca, enfraqueceu pela carne. Ou seja, vamos ver o que, que você vai entender o que, que é carne. Essa vida aqui, quantos anos você tem? 20. É 20 anos que essa carne tem. Essa vida. A vida do homem nesse corpo é a vida da carne. Tem 20 anos, essa carne aqui tem 20 anos. E a lei de Deus não funciona nela. Por quê? Porque ela é fraca. Você concorda que ela é fraca? Vocês estão vendo a fraqueza dela? Ela é fraca, fraca. Você compra ela com pouca coisa. Você muda a cabeça dela com pouca coisa. Essa carne, vocês concordam? Que é uma carne desprezível? Você muda. Você muda. Então, a lei não funciona nela. Vocês estão vendo aí o quanto a carne é fraca. Lula, Dilma, Genuíno, não sei mais quem, mais um, mais outro. Toda hora aparece um aí que você nunca imagina que aquela pessoa pudesse ser tão fraca. A lei não funcionou. A lei não conseguiu impedir que ela fizesse. Olha, você vê, a ilusão precisava de um homem, de um presidente, ficar envolvido com um sítio, com um apartamento. Ah, meu Deus do céu. É, ir atrás de uma empreiteira, para uma empreiteira fazer o negócio, tal, etc. Ele não precisava. Vocês concordam que a carne realmente é fraca? Você concorda que a lei não funciona? A lei, às vezes, até pode ser boa, mas não funciona por quê? Porque a carne é fraca. Ou seja, essa vida, o homem nessa vida, a vida dessa carne, não funciona. Você não pode confiar, você não pode investir, de jeito nenhum. Nem mãe, nem pai, nem ninguém. Por causa? Pode confiar? Pode esperar? Não, porque ela é fraca. A lei não funciona nela. Lê o versículo de novo.
Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu filho em semelhança da carne do então, pecado.
Olha, aí vem Deus, ó. Aí vem Deus na mesma carne. Na mesma carne veio Deus. O Theo está lá dentro. O Theo, ele tem essa estampa, esse corpo. Mas o Theo, que eu estou falando com ele está lá dentro. E ele está enfermo. Ele está enfermo. Enfermo pela carne que ele está nela. Jesus veio numa carne semelhante à nossa. Numa carne semelhante à nossa. Qual a diferença? É que Jesus, por causa do poder, da força, da capacidade, ele não era fraco como a carne, como nós somos, e por causa dessa força, o que ele fez? Ele resistiu à carne. Ele resistiu. Ele não agradou a carne. Ele não fez a vontade da carne. Ele resistiu à carne. A carne queria triplex. Ele não deu. A carne queria um sítio. Ele não deu. A carne queria uma mulher. Ele não falou, não. Não vai dar. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Amém? Você quer mulher? Quer? Já está procurando. Pronto. Lascou. Não é não? Daqui um pouquinho, já que ele já tem mulher, aí vai querer outra coisa, vai querer outra coisa, vai querer outra coisa, vai querer outra coisa, vai. Quanto mais fraco ele fica. Menos capacidade de servir a Deus ele vai ter. Por causa da sua fraqueza. Então Jesus segurou a barra. Não fez hora nenhuma o que a carne queria. Não fez. O que ele fez? Agradou a Deus. Ele procurou fazer a vontade de Deus. Eu vim ao mundo não para fazer a minha vontade. Eu vim ao mundo para fazer a vontade de Deus. Ali então, pode entrar, filho. Ali então estava nascendo o novo homem. Ali estava nascendo o novo homem. Então, o mundo vindouro vai ser constituído não pelo velho homem, e sim pelo novo homem. O mundo vindouro não vai existir um velho homem, mas sim o novo homem. O novo homem, não nascido da carne, mas nascido do Espírito de Deus. Um homem que nasceu de novo. Amém? Está aqui dentro. Mas ele não, ele nasceu de novo. Ele tem uma vida nova. Ele tem uma vida diferente. E por que a gente sabe que ele tem essa vida diferente? Porque ele luta contra a carne. Ele luta o tempo todo contra a carne. Lê de novo, Fia.
Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu filho em semelhança da carne do pecado...
Em semelhança, vai lá.
Pelo pecado, condenou o pecado na carne.
Amém. Então, olha, ele não fazendo a vontade da carne, o que ele fez? Ele matou a carne. Ele não fazendo a vontade da carne, a carne ficou condenada. A carne ficou sem força. Deus condenou o pecado na carne. O dia que Deus eliminar a carne, ele eliminou também o pecado. Ele condenou o pecado na carne. Agora, se Deus me deu a liberdade, se Deus me deu a liberdade, de não fazer a vontade da carne, sim fazer a vontade de Deus, falou: eu vou colocar diante de você o bem e o mal, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Você não é mais obrigado a fazer a vontade da carne. Faz a vontade de Deus e vive para sempre. Faz a vontade de Deus e você vai ter uma vida nova. Se você quiser, você não precisa. Ele condenou o pecado na carne, está na carne. Mas você não é obrigado a obedecer à carne. Você não é obrigado a fazer a vontade da carne. Amém? Continua lendo, filho, por favor.
Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que...
Repete esse versículo.
Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Repete mais uma vez.
Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne.
É o que eu falei. A carne quer. A carne quer. Mas eu só vou fazer depois que eu perguntar para Deus. O que é o que o Theo não está fazendo. O que o Theo está fazendo é o que o Theo não está fazendo. O que ele está fazendo? Ele está primeiro fazendo a vontade da carne. Primeiro ele, né? Depois que tiver tudo arrumadinho, aí ele vai falar para Deus, né? Senhor, abençoa a gente aqui. Senhor, abençoa. Né? Antes de perguntar, antes de arrumar o namorado, a namorada, antes de fazer a vontade da carne, o ideal seria que a gente fizesse primeiro a vontade de Deus. O ideal seria que primeiro a gente perguntasse para Deus: Senhor, será que é interessante isso para mim? Então, nós, de modo geral, andamos segundo a carne e não segundo o Espírito. Primeiro você arruma a carne, para depois perguntar para Deus. A gente nem pergunta, ele vai pedir a bênção. Senhor, eu estou indo, me abençoa. Se o Senhor quiser, me abençoa. Se o Senhor não quiser, eu vou assim mesmo. Amém? Quem anda segundo a carne é carne. Quem anda segundo o Espírito é espiritual. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne. Que não andamos segundo a carne. Se nós esforçássemos, será que nós seríamos capazes de andar segundo o Espírito? Se nós tivéssemos um pouco mais de juízo, será que nós... É possível, é possível. Amém? Esforço. Esse esforço é que Deus quer ver em você. Não adianta você ficar triste, não. Esse esforço Deus quer ver em você. Senhor, dirija-me. Ensina o caminho que eu tenho que andar. Senhor, põe a luz das minhas trevas. A carne está me dando um trabalho, Senhor. Tem misericórdia de mim. A carne está me dando um trabalho danado. Ajuda-me. Pronto. É isso. Andar segundo o Espírito não é nada mais, nada menos do que orar e perguntar para Deus e pedir ajuda para Deus. É Ele que salva você dessa situação. O Theo está numa situação terrível. É. Olha lá quem está do lado dele. Concorda que está no, tá no mato sem cachorro? Você concorda? Não é não? Não, mas é assim mesmo. Não é não, Pedro? É assim mesmo, mãe. A gente precisa pôr as cartas na mesa, gente. É uma situação difícil demais, difícil demais. Não é? Precisa pedir ajuda para Deus. É Deus que nos livra dessa situação. É Deus que nos livra. Eu tenho certeza que se o Lula tivesse orado e pedido a Deus, né? Se o pessoal lá que está lavando a jato, se tivesse pedido para Deus, Senhor, tem misericórdia de nós, mas vocês estão observando. Ó, isso, gente, é porque estão mexendo aí. Porque se toda a vida esse trem foi assim. Agora é porque resolveram mexer. Se não mexesse, ia ficar o tempo todo assim. Amém? Ia ficar o tempo todo assim. A situação nossa, a gente é contaminado. Nós somos contaminados. Destruídos. Se Deus não tiver misericórdia de nós, você é escravizado, totalmente escravizado, pela carne, pela vontade da carne. A carne é muito, ela é exatamente assim como nós estamos falando. Amém? Precisava da gente acreditar, né? Acreditar. E pedir ajuda para Deus. Pronto. Pedir ajuda para Deus. Bom, continua lendo, por favor, Fian.
Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne.
Mas, repete.
Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito.
Mais uma vez, porque os que são...
Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne.
Claro, claro. Claro. Amém? Você escolheu, gente. Nós escolhemos. Nós escolhemos a vida carnal. Nós escolhemos a carne. E se nós escolhemos assim, nós estamos colhendo o fruto daquilo que a gente escolheu. Você escolheu ser carnal. Você escolheu ser carnal. Amém? Desanima mais a igreja isso que eu estou falando? Desanima? Desanima mais? Desanima, Tony? Eu acho que não. Sinceramente. Eu acho que não desanima não pelo seguinte, que a gente não pode jogar a toalha, não. Você não pode jogar a toalha. Deus tem que falar a verdade mesmo. Deus tem que falar a verdade mesmo. A sua carne é fraca. É igual a dos outros. A sua não é melhor do que a de ninguém, não. A sua carne é fraca. E se você não tiver cuidado com ela, ela vai te colocar numa situação difícil. Pior do que a do teu. Ela vai te colocar numa situação difícil. A do teu ainda Deus ainda permite, né? Mas tem muitas coisas que Deus não permite... E nós estamos fazendo. Deus não permite que nós estamos fazendo. Eu acho que Deus tem que falar a verdade mesmo. Se não falar a verdade, a carne é muito fraca e ela não aguenta. A carne não aguenta um cheiro no cangote. Não aguenta mesmo. Ela é fraca. É fraca. A carne é fraca. Amém? Ela não tem coisa que a carne não pode ver. A carne não pode, tem coisa que ela não pode ver. Amém? ela cede mesmo. Agora vocês imaginam a luta que Jesus teve. O quanto Jesus foi forte, o quanto ele foi resistente. Se ele vacilasse um pouquinho, nenhum de nós teríamos chance de participar do novo mundo, do novo céu, da nova terra que há de vir por aí. No novo céu não vai ter essa corrupção. No novo céu não tem mosquito da dengue. Entendeu? No novo céu, no novo no reino de Deus, não vai existir choro, cansaço, lágrimas, essa coiseira que tem hoje. E tem hoje por causa a carne não suportou. E ela, cada dia que passa, ela vai se corrompendo cada vez mais. Cada dia que passa, ela vai se corrompendo cada vez mais. Ela se vende com facilidade, ela se entrega com facilidade, trai com facilidade. Amém? Vocês estão vendo aí? Amém? Então Deus tem que falar a verdade para a igreja. Porque falando a verdade para nós, o que, que nós vamos fazer? Tem misericórdia, Senhor. Tem compaixão de nós. Perdoa nossos pecados. Ajuda-nos, Senhor. Pronto. Pronto. Eu tenho certeza que eu vou sair da oração animado, com a cabeça erguida e com vontade. Ali eu dou mais um pouquinho de passos e eu vou, de repente, pecar novamente. Novamente eu vou levantar minha cabeça ao céu e vou dizer, Senhor, pequei, pequei. Mas eu sei que o Senhor, a sua bondade é infinita, o seu amor é tremendo e o Senhor veio exatamente para me ajudar. Então está aqui uma pessoa que precisa da sua ajuda. Tem uma pessoa que precisa do Senhor, sou eu. Ajuda-me, tem misericórdia de mim. Amém? É isso. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão. Reconheça. Reconheça. E pronto. É só isso. Amém? Continua lendo, por favor, filha.
Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser.
Então, repete. A inclinação da carne é...
morte.
Primeiro, antes de ser morte, a inclinação da carne é...
inimizade contra Deus.
A inclinação da carne é inimizade. Então, ontem a gente estava falando lá em Pires do Rio. É assim. Quando eu faço a vontade de Deus, quem que está em mim? Quem que está em mim? É. Quando você pensa, ah, mas será que foi Deus? Foi o diabo? Foi Deus, não foi Deus, foi Deus. É carne ou não é carne? Quando for carne, a origem é o diabo. Quando for espírito, a origem é Deus. Então, quando é que é uma coisa, quando é que é outra? O apóstolo Pedro, andando com Jesus, de repente Jesus falou, isto foi carne. Ao mesmo tempo, ali dentro de poucos segundos, isto já não foi carne. Amém? Então, num piscar de olhos, entra um, sai outro. Orar e vigiar e ter cuidado para não entrar aquele que você não deseja. Manter a porta fechada, manter a janela fechada, manter a casa fechada. Pedro, localiza essa passagem para nós, ser humilde. Ora, quando ele fala para Pedro, aliás, ele fala, foi Pedro mesmo. Não foi carne nem sangue quem te revelou. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tenho aqui. É, Mateus 16, Mateus 16. Vamos lá, depois a gente volta aí, filho, se for o caso. Mateus 16. Mateus 16. E Simão Pedro respondendo, disse, Jesus respondendo, disse, bem-aventurado, né, porque não foi carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Vamos ler. Vamos ler. 17.
E Jesus...
16, Pedro 16.
E Simão Pedro, respondendo, disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus.
Então, não foi esse... Não foi o diabo, foi Deus. Né? Não foi a carne, foi o Espírito. Quem revelou para ele naquele momento que Jesus, tu és o Cristo. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Quando ele falou, tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus falou, isso aí que você falou veio de Deus. Isso aí que você falou veio de Deus. Continua lendo.
Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
E Pedro se encheu de... Né, falou, Pedro pensou, é comigo mesmo, amém? Tal, etc, as portas do inferno não prevalecerão contra mim, tal, etc. Ficou animado, Pedro ficou animado, continua. Eu te darei a chave do reino dos céus. Aí que ele ficou feliz mesmo. Toca para frente. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. Aleluia. Glória a Deus. E aí? E tudo que desligares na terra será desligado no céu. E aí Pedro falou em línguas. Toca para frente.
Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia.
Ah, não, senhor. Aí não. Aí só foi longe. Amém? Então nós vamos desligar isso agora. Em nome de Jesus, nós vamos desligar isso agora, porque vai ser desligado lá no céu. O senhor não vai sofrer aqui na nossa casa, não. Amém? Nós vamos desligar isso aqui agora. O senhor não acabou de falar que tudo que a gente desligar aqui vai ser desligado? Pronto. Tá. Sofrimento, não. Padecer aqui com nós de jeito nenhum. Amém? Vamos desligar. Está amarrado, senhor. Né? Não foi assim? Continua assim.
E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso.
Imediatamente, já saiu, entrou a soberba, entrou o orgulho, entrou a vaidade. Imediatamente, saiu Um entrou o outro. Na hora ali, saiu um, já era o outro. E aí?
Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens.
Isso. Então, quem mais preocupa com nós? Com o nosso bem-estar? Quem mais preocupa com o nosso sucesso, com a nossa fama, com as nossas coisas? Quem mais preocupa? É o Satanás. Porque quanto mais você tiver, menos de Deus você precisa. Quanto mais você tiver ajeitado, menos de Deus você precisa. É claro. Olha aí, quando Jesus começou a falar para Pedro, Pedro ensoberbeceu, envaideceu e chamou Jesus: vem cá, deixa comigo. O senhor não falou? Né? Então vem cá, vamos ali. Ó, falar para o senhor aqui, ó. Né? Já era o diabo, já era o diabo. Porque você vê que coisa, como as coisas não são fáceis, gente. Como as coisas não são fáceis. Amém? Amém, gente? É assim. Então, olha, eu acho que é muito normal, normal demais, você admitir: meu Deus, pequei, não foi o Senhor não, foi Satanás. Então, pronto, acabou. Eu vou resistir, ele e ele vai fugir. Amém. Isso não, eu tenho a convicção que isso não veio de Deus. Essa luta contra o pecado, ela vai existir na nossa vida enquanto nós estivermos nesse corpo, ela vai existir. Amém? O velho homem morrendo e o novo homem crescendo. O velho homem sendo colocado debaixo dos pés. O velho homem sendo colocado debaixo dos pés. E o novo homem fazendo a vontade de Deus, o novo homem vai crescendo. Desejai afetuosamente como criança o leite, etc. Aí nós vamos crescer. Você aprende a fazer a vontade de Deus. Você aprende a não fazer a vontade da carne e fazer a vontade de Deus. Amém? Jesus aprendeu. Jesus aprendeu. A obediência pelas coisas que ele passou. A gente aprende, toda hora a gente aprende. Aquela lição ali, Pedro não aprendeu? Pedro não aprendeu? Aprendeu. Amém, gente? Amém. Toninho, suas considerações, Toninho. Depois a gente dá continuidade. Amanhã, né, gente?
Meu irmão, mas interessante demais mesmo. Assim, a gente deveria fazer como Nicodemos fez, né? Preocupar, a gente deveria fazer como Nicodemos fez, que você estava falando no começo. Preocupar com isso, como é que eu faço, né? Para nascer de novo.
Isso.
Como é que, o que, que eu tenho que fazer? Então, eu acho que ficou bem claro que a gente precisa desejar, primeira coisa, né? Achei interessante esse detalhe. Desejar. Desejar nascer de novo. Esse é o primeiro ponto.
Quando Jesus, só um minutinho, Toninho. Quando Jesus fala: eu vim para que vocês tenham vida. Vivificar. Dar vida. Dar vida, vivificar. Reanimar, reviver. Vivificar. Então, o Espírito de Deus nos vivifica. O Espírito de Deus nos reanima. o Espírito de Deus, porque a carne é como a erva. Ela vai, ela está cada dia, a carne, ela é como a erva, ela está cada dia morrendo. Deus vem e vivifica o homem. Ele dá vida ao homem. Ele anima o homem. Dá esperança para a pessoa. A carne, ela vai amontoando, ela vai desanimando, ela vai afundando. Vai chegar um momento que ela não quer nada, não dá conta de mais nada. Na idade do Theo, mas Deus dá vida. Quanto, olha, Moisés, aqueles homens, Abraão, aquele pessoal, o homem de Deus sempre está animado, sempre tem esperança, sempre vivifica. A gente estava cantando aqui agora mesmo. Vivifica-me, Senhor. Dá vida. Dá vida. Amém? Amém. Fala, Tony.
Mas também esse detalhe, né? A gente pode, é uma escolha, né, que a gente faz. Ou viver segundo a carne ou segundo o Espírito. Então a gente... agora, segundo a carne ela vai envelhecer, a glória dela, tudo que a gente fez, né? Eu achei interessante esse detalhe da glória, né? A glória é tudo que a gente conseguiu, tudo que você fizer, tudo que a carne conseguiu, né? É a glória dela. Então a erva seca e vai secar, a glória cai. Então a gente precisa entender isso. Se a gente viver pela carne, é assim que vai ser. Então, e pelo Espírito não, é vida eterna, né? É o céu, né? O homem celestial, é outra coisa, né? É uma escolha que a gente faz.
Tem vida eterna, é uma coisa horrorosa, é um negócio que tem vida eterna. Vida eterna, eterna mesmo. Quer dizer, você olha assim, quando você vê um quadro pintado lá, um quadro sem vida. Esse quadro está uma pintura sem vida, um negócio morto. Aí quando você olha o outro quadro vivo, um quadro bonito, um quadro resplandecente, amém? Então quando você vê assim, você olha para o irmão, o irmão está morto, sem vida, nos olhos, sem vida. Aí você vê o outro, está vivo. Amém? Amém, gente? A carne, ela, tendência dela é exatamente isso. Ela vai chegar um momento em que não tem nada que traz alegria, não tem mais nada que tem prazer, não tem mais nada que tem... E quem se tem, se você andar com Deus, se você tiver, você tem vida eterna. Jesus estava lá na cruz, pregado na cruz lá já, totalmente com a carne, né, crucificada, mas o Espírito estava vivo, né? Aquele que ia ficar, que era o Espírito, o que ia ficar, né, estava vivo. Vivo lá em cima e salvando o ladrão aqui do lado, pregando para o soldado lá embaixo. Senhor, perdoa essa cambada aí, que, né, eles não sabem o que eles fazem. Vivo, entendendo tudo, compreendendo tudo, vivo. E lá, crucificado, gente. Amém? Amém? Não é não. Pense bem. Fala a verdade. O que vai ficar é vivo. O que vai ficar é vivo. Amém? Então, Eu quero ver você animado, quero ver você sempre disposto, quero ver você feliz, quero ver você sempre com esperança, renovando a sua fé, renovando o seu entendimento, e, entendeu? Glorificando a Deus, etc, etc. Não, não é só o Theo, mas nós todos. Né, João? Amém? Amém. Amém. Então vamos curvar nossas cabeças, vamos orar, vamos agradecer a Deus que veio com essa finalidade de nos dar vida. Amém, gente? De nos dar vida. O sofrimento, a dificuldade não pode nos tirar a vida. A luta, a tribulação não pode nos tirar a vida. Nós somos vivos e cada vez mais vivos. Amém. Amém, Jesus. Pai que está nos céus, Senhor, renova a nossa fé. A igreja não pode se ensoberbecer, não pode envaidecer, sob pena, Senhor Deus, de permitir que o inimigo entre e nos engane e minta para nós e nos iluda. E nós não queremos ser iludidos, nós não queremos ser enganados. Renova, Senhor Deus, a nossa fé. Vivifica-nos, ó Deus. Vivifica. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, né? Que a igreja realmente procure ouvir mais o Espírito do que a carne. Procure atender mais o Espírito do que a carne. Saber que é fazendo a vontade do Senhor que nós vamos nascer novamente. É dando ouvido a Deus. É escutando o que o Senhor tem para nós. Amém.
Na água e no Espírito. chegado a chance de nascer da água e do Espírito. Fiquemos, seremos, seremos um com Ele, um com Ele. Homem, eu creio que o Senhor, creio que o Senhor.